Pessoas que atentam contra a própria vida buscam interromper uma condição de dor que muitas vezes é insustentável.
Minha família ficou me procurando, foram horas terríveis para todo mundo. Mas eu, ao mesmo tempo que eu digo que eu me arrependo, não tem como eu dizer que eu me arrependo, porque eu não estava respondendo sobre os meus próprios atos. É uma doença que realmente move o que a gente está fazendo. A gente enxerga coisas que ninguém mais enxerga. Posso me arrepender de ter ficado doente.
Naldila Campos, de 25 anos, poderia ter se tornado uma estatística. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é atualmente um problema de saúde pública, sendo uma das três principais causas de morte em muitos países entre pessoas de 15 a 44 anos e a segunda entre as de 10 a 24 anos. A cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas tira a própria vida, o que representa uma morte a cada 40 segundos. O Brasil tem cerca de 10 mil registros anuais. Alguns estudos revelam que a maioria dos suicídios está ligada a transtornos psiquiátricos, como explica Alexandrina Meleiro, coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria.
Hoje já se tem, de mais de uma década, pela Organização Mundial de Saúde, estudos mostrando de que a grande maioria das pessoas, a gente fala em torno de 94% a 96% das pessoas que se suicidaram, foi identificado um diagnóstico médico-psiquiátrico. Então, há um consenso que a pessoa que se suicidou tinha alguma doença e que, possivelmente, se tratada, não teria tido esse desfecho.
A psiquiatra explica que a depressão é a causa mais associada ao suicídio.
Sem dúvida, a doença mental de maior prevalência e maior preocupação para o suicídio é a depressão. Também o abuso de drogas, né? E aí entra maconha, cocaína, diversas drogas, inclusive a nicotina, né? O tabaco, também como facilitadores do comportamento suicida. Depois seguido pela esquizofrenia e transtorno de personalidade.
Além do tratamento médico, existem iniciativas como o Centro de Valorização da Vida, onde voluntários como a Leila sabem que a dor não tem hora para se manifestar.
Para que ela se sinta à vontade ali para falar coisas que talvez de outra forma ela não teria com quem falar. Poderia se sentir julgada, porque a dor, a nossa angústia, não tem hora para acontecer, para ocorrer.
Em meio a informações sobre desafios virtuais e suicídios supostamente associados a jogos, o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, defende que o tema seja conversado entre pais e filhos.
Os pais têm um papel que eles têm em qualquer tema, né, que é ajudar os filhos a lidar com as informações que eles recebem do mundo. Então não adianta você falar assim, eu não vou conversar com meu filho sobre isso, porque o seu filho vai conversar sobre isso com outras pessoas. Não é diferente de sexo, por exemplo. Você tem que conversar com seu filho sobre sexo, sobre drogas, porque se você não conversar, alguém vai conversar.
Segundo ele, os pais têm que perceber a mudança nos filhos.
Às vezes, a criança e o adolescente, eles nem conseguem elaborar muito essa sensação de tristeza, mas ficam mais irritados, às vezes mais agressivos, mais inquietos. Começam a influenciar no rendimento escolar, nos relacionamentos. São mudanças que você só percebe estando atento, você só percebe estando envolvido com seu filho.
E você se lembra da Nauzila, que quase virou estatística?
Eu sei o que é chegar ao fundo do poço e eu sei que é possível sair, não importa o quão fundo você chegue. Eu sei o que é você acreditar que parece que nada tem saída, nada se pode fazer em relação à doença que você tem, mas eu só quero dizer que tem sim, é possível sair dessa.
Atualmente, grupos de apoio ao sobrevivente ao suicídio estão sendo implantados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro. Informações no site do cvv.org.br ou pelo número 141. Com produção de Rosemary Cavalcante e sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Ana Lúcia Caldas.